Glória a Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos, para que a gente tenha esse tempo de oração, para nós entrarmos agora na palavra. Amém. Obrigada, Senhor, por essa noite tão preciosa. Obrigada por esse tempo tão precioso. Obrigada porque o Senhor já tem falado conosco nessa noite. Obrigada, Deus, porque a Tua graça nos basta, o Teu amor nos basta. Obrigada, Jesus, porque o Senhor revela tantas coisas a nós. O Senhor abre o nosso entendimento, o Senhor abre a nossa visão. Quantas vezes a nossa visão está turva, está escura, não conseguimos enxergar, Senhor, porque estamos tão mergulhadas em nós mesmos. Mas quando nós vimos, quando nós enxergamos o Senhor, quando a gente consegue ver o Senhor, nós conseguimos ver o Senhor como nosso espelho, como a quem nós temos que seguir e fazer como, a quem nós temos que olhar e fazer igual. Obrigada por essa noite tão preciosa, obrigada porque a Tua palavra sempre nos resgata e nos posiciona no lugar que nós devemos estar. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Eu creio que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração nessa noite. Você crê junto comigo? Amém? Amém. Glória a Deus. O tema da nossa ministração nessa noite é um tema muito poderoso. É um tema que o Senhor falou muito comigo. E de coisas que na nossa vida real, tem mulheres reais aqui? Você já fez a sua inscrição para a conferência Originais? Quem ainda não fez? Ai, o Senhor está vendo, hein, irmãs? Faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição ainda hoje. Em nome de Jesus, amém? O tema da nossa ministração hoje é como vencer o desânimo. E o desânimo é algo que bate à nossa porta. O desânimo é algo da nossa vida real. O desânimo é algo do nosso dia a dia. Não tem uma pessoa que seja tão constante, tão firme, tão forte ou tão corajosa que não possa passar por dias de desânimo, de cansaço, de desistência, de dias de abatimento. Mas a gente vai entender uma revelação tão poderosa do Senhor para as nossas vidas nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 29, que diz assim. 1 Coríntios 1, não vai aparecer hoje aqui, mas preste atenção no versículo que eu vou ler para vocês. O versículo não vai aparecer hoje aqui no telão. 1 Coríntios capítulo 1 diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação. Olha só o que Paulo está falando. Irmãos, reparai, perceba, note a vossa, fale junto comigo, vocação. De novo. Vocação. Perceba, note a sua vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então esse versículo, ele revela algo poderoso para nós. Paulo está revelando algo poderoso aqui para nós nessa noite. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que nós temos fraquezas. Você consegue acreditar nisso? Você consegue talvez enxergar as suas fraquezas? Sim, amada, só eu que tem dias que eu me vejo fraca, desanimada. Só eu? Sim, você já se viu fraca, você já olhou para a sua vida e viu fraquezas em você? essa palavra vai revelar algo poderoso para nós. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, quando teu marido te chamar de louca, amados, você vai dizer: ah, marido, hoje eu entendi que Deus chama as loucas mesmo. Não, não é para se corrigir, amadas. Mas sabe, algo me cativa nessa palavra. Algo me chama atenção nessa palavra. Vai dizer que o interesse de Deus não é chamar aqueles de os nobres, os poderosos. Muito pelo contrário. Deus escolhe as coisas loucas e as fracas deste mundo. Deus escolhe as coisas loucas e fracas deste mundo para envergonhar as sábias, para envergonhar os poderosos. Então nós temos que entender algo. Quando nós temos um chamado, quando nós temos uma vocação, não é porque você é uma pessoa incrível, mas é apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas imperfeições, Ele nos escolheu. Eu sou uma chamada do Senhor, eu tenho um chamado de Deus na minha vida, não porque sou incrível, mas porque Ele me escolheu. E Ele me escolheu apesar das minhas fraquezas. Ele me escolheu apesar, sabe, das coisas que eu não possuo, das habilidades que eu não possuo, de todas as coisas que eu não sei. Muitas vezes a gente acha que Deus vai usar a gente só quando a gente for assim, for assado, quando eu for aquela pessoa perfeita, quando eu for como aquela pessoa. Não, Deus escolhe as pessoas fracas. Deus escolhe aqueles que o mundo está dizendo: esse é fraco, esse é louco, esse não tem sobrenome, esse não tem pedigree, esse não tem nada. Não, mas é esse nada mesmo, porque Ele fala para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, Deus escolheu as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Talvez você olhe para a sua vida e você fala: pastor, eu sou envergonhada. Eu sou o menos valorizado, a que tem o menos valor na minha casa, talvez o menos visto na minha casa, talvez o menos estudado na minha casa. Eu não sei qual é a sua condição, eu não sei qual é o seu ponto de fraqueza, mas eu quero dizer para você nessa noite que apesar das suas fraquezas, apesar das suas imperfeições, Deus, Ele te escolhe. E porque Ele te escolheu, Ele te habilita. Porque quando nós somos escolhidas do Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então não são mais as minhas habilidades que estão dominando. É aquilo que Deus está fazendo através da minha vida. Quando Ele nos escolhe, ei amadas, quando o Senhor nos escolhe, não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, Deus não olha mais para minhas imperfeições, Deus olha Cristo em mim. Deus olha Cristo em mim. E no final do versículo Ele vai dizer assim, ó: não se vanglorie. Ninguém tem do que se vangloriar. Você não tem do que se achar. Por quê? Porque a glória não é sua. Porque aquele que te escolheu sabendo quem você é na sua vida real. Sabendo quem você é de verdade. Sabendo quem você é lá dentro da sua casa. Ele te escolheu e Ele sabe exatamente quem nós somos. Talvez as pessoas que estão ao nosso redor, talvez as pessoas que nos veem superficialmente, talvez as pessoas que nos veem pelo Instagram, elas não sabem realmente quem nós somos, mas Deus sabe. E mesmo assim, Ele me escolheu. E por isso que nós não podemos, é impossível alguém que tem um chamado pelo Senhor, começa a ser usado pelo Senhor, e começa a querer honra para si, glória para si, ou criar algum pingo de soberba no seu coração, ou algum pingo de prepotência no seu coração. Porque se algo flui de poderoso nas nossas vidas, é porque o Espírito Santo está agindo em mim. Porque se o Espírito Santo, Ele se afasta de mim, nada tenho eu de mim mesma. Nada eu tenho para oferecer. Sabe, e quando nós nos encontramos no Senhor, quando nós nos encontramos no Senhor, é o que a Bíblia fala, nós encontramos uma paz que excede o entendimento e é só no Senhor. E muitas de nós precisam encontrar essa paz que excede o entendimento no Senhor. Muitos desânimos, muitas feridas, oscilações emocionais, fraquezas, imperfeições, elas fazem parte de quem você é, da sua vida real. Os nossos abatimentos, as nossas tristezas, nós não fomos feitas para esconder quem nós somos. Tem uma frase do Chris Wellington, grave essa frase, que ele diz assim: as feridas de um guerreiro, na verdade, são medalhas de honra que deveriam ser celebradas e não encobertas. As nossas feridas, aquilo que nós geramos no meio da guerra, aquilo que nós geramos no meio da batalha, elas não têm que ser encobertas. Elas são as nossas medalhas, as nossas feridas, porque você não morreu na guerra. Então você ficou ferido na guerra, mas você não morreu na guerra. Então as nossas feridas, elas não foram feitas para serem cobertas, mas elas foram feitas para ser como medalhas, para ser carregadas, dizer: ok, essas mulheres vieram falar para vocês, não sei quantas de nós teriam coragem para expor a sua vulnerabilidade e dizer: eu tive que recomeçar depois que meu marido morreu, eu tive depressão com o título de pastora, eu tenho saudade do meu filho que foi embora, e essa é a minha dor, e essa é a minha ferida. Mas eu não morri no meu desânimo. Deus me escolheu, apesar da minha saudade, apesar da minha depressão, apesar de eu ter que aprender a recomeçar a viver, Deus me escolheu. E hoje essas mulheres, elas dizem algo para mim, elas dizem algo para você. Nós não podemos ser as mesmas depois de ter um encontro com Jesus. Eu não posso continuar sendo a mesma. E muitas vezes nós ficamos nesse lugar de inércia. Nós ficamos nesse lugar do que eu tenho que fazer. Porque eu estou esperando ser uma persona perfeita. E eu vou dizer algo para você: nós não seremos. Nós não seremos. E eu sei que no Evangelho, muitas vezes, nós temos como semideuses que nós admiramos, nós olhamos, nós achamos que a vida daquela pessoa é muito perfeita. Eu quero dizer algo para você nessa noite: tire essa idolatria do seu coração. Não adore ninguém além do Senhor. Porque muitas vezes você olha alguém tão perfeito, tão espiritual. Eu falo isso para vocês porque eu passei por isso. De olhar alguém e falar: meu Deus, eu nunca serei. Eu nunca serei. E nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós. E se você não se encontrar no Senhor, você vai viver nesse desânimo constante. Quando você entende que Deus te escolheu, apesar das suas fraquezas, você não sente mais a necessidade de apresentar um currículo impecável. Nós não temos mais aquela necessidade de apresentar um currículo impecável para as pessoas. Você perde a necessidade de ser aceita, de que te olhem com admiração. Você perde a necessidade de ser parabenizada, de ocupar lugar de destaque, de fazer parte de um lugar importante. Quando você se descobre no Senhor, você é exatamente essas mulheres. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu sei que eu quero fazer algo para a obra do Senhor. Eu sei que eu quero fazer algo para o Senhor. Quando você entende que você é uma escolhida pelo Senhor, você perde a necessidade de ser aceita. Você perde a necessidade de ter uma aparência impecável, de ter um currículo impecável. Sabe, queridos, na Bíblia, quem tinha que manter um currículo impecável, quem tinha que manter uma aparência impecável, quem olhava para os outros e ficava o tempo inteiro medindo a régua da vida dos outros, na Bíblia, eram os fariseus. A Bíblia vai dizer que os fariseus, em Mateus 23 vai dizer, os fariseus oprimiam as pessoas com exigências insuportáveis e eles não moviam o dedo para sequer tirar a dor das pessoas. Tudo o que faziam era para se exibir. O Senhor precisa alinhar o nosso coração nessa noite. Porque quando você precisa manter uma aparência perfeita, uma aparência impecável, quando você precisa ser aceita, quando você precisa que as pessoas te elogiem, te parabenizem, que as pessoas olhem para você: ei, quem tinha esse caráter espiritual na Bíblia eram os fariseus. Os fariseus usavam uma roupa para chamar atenção, eles tinham uma postura para chamar atenção, eles colocavam exigências insuportáveis no povo, ninguém aguentava as Exigências. Que difícil a palavra. Exigências. Eles colocavam muito peso. Eles colocavam um peso na vida das pessoas muito grande que as pessoas não suportavam. E eles não moviam um dedo para sequer aliviar o peso, sequer aliviar o fardo das pessoas. Mas a finalidade dos fariseus era um só: se exibir. Se exibir. Você não carrega um chamado, você não carrega uma missão, você não carrega uma vocação para se exibir. Você carrega uma vocação para fazer com que o nome do Senhor seja exaltado. São os fariseus que querem ser bem vistos. Por isso eles têm a necessidade de carregar uma imagem de perfeição. Mas são pessoas que não revelam o coração. São pessoas que carregam perfeição e nunca revelam o coração. Desconfie de pessoas assim. Desconfie de pessoas que sempre mantêm uma aparência muito santa, muito perfeita, muito impecável. E você nunca sabe um erro daquela pessoa. Ela nunca revela o coração. Sabe, queridos, o Senhor tem chamado. Sabe por que é o nome dessa conferência? Porque Deus tem nos chamado a ter uma vida real. Porque é só na nossa vida real é que Deus pode tocar o dedo e transformar a nossa realidade. Deus não tem compromisso com o personagem que nós aparentamos ser. Deus tem um compromisso com a nossa realidade, com quem nós somos de verdade. Sabe, eu li um exemplo num livro que marcou muito meu coração. Tem um livro de uma escritora muito famosa. E eu estava lendo o exemplo da vida dela e aquilo marcou a minha vida. Ela disse que ela abriu o Twitter e naquele dia saiu uma lista das 100 pregadoras mais influentes dos Estados Unidos. E aí ela foi olhar nome por nome e adivinha, o nome dela não estava na lista. E quando ela viu que o nome dela não estava na lista, ela entrou em crise, ela disse que chegou, ela foi falar para o marido dela, ela disse para o marido, tu acredita que saiu uma lista com as 100 pregadoras mais influentes e o meu nome não está lá? Não basta eu ser uma mulher que escreve milhares de livros, eu já vendi milhares de exemplares. E ali ela começou falar do currículo dela, e ela disse, eu sou uma pregadora internacional, quem foi que fez essa lista que eu não estou na lista? Ela disse que o marido dela estava lendo a Bíblia, ele levanta os olhos para ela, manda ela citar alguns versículos, porque ali ele já viu que ela estava com o coração, com o sentimento errado, com o coração corrompido, e ela disse, eu não quero falar nenhum versículo, eu já sei todos esses versículos de cor, e ela disse, já que meu marido não me entende, o que, que a gente faz quando o marido não entende? A gente vai desabafar com a amiga. E aí ela disse que ela pegou o telefone, ela ligou para a amiga e ela disse, tu acredita que saiu uma lista e eu não estou nessa lista? E ela disse que a amiga dela, uma pregadora também muito conhecida, ela disse que a amiga dela falou, amiga, quem se importa com essa lista? E ela disse que a amiga dela começou a falar para ela e ela disse que quanto mais ela falava, mais ela sentia vergonha do sentimento dela. Mas o fato de ela sentir vergonha do sentimento dela não fazia com que aquele sentimento sumisse do seu coração. E aí ela foi ali entrar num processo com Deus, e eu quero dizer algo para você desse exemplo que Deus falou muito comigo. É libertador não fazer parte de uma lista. Não queira fazer parte de uma lista. Quando você sabe quem te escolheu, quem te levantou e quem te envia, você não precisa da aprovação de ninguém, você não precisa da admiração de ninguém. Mas como assim? Alguém não me aceitou, alguém não me incluiu, alguém não me colocou na minha lista. E aquilo já fez, já começou a fazer com que a minha essência fosse mudada. É como se Deus usasse a sua vida, você tivesse poder e autoridade. E alguém vem e lança uma palavra contra você e você já desmonta. Amadas, nós temos que saber quem nós somos em Deus, o que nós carregamos. E quem nos chamou e quem nos escolheu. E às vezes, graças a Deus, não fazer parte de uma lista. Sabe por quê? Eu preciso ser aprovada. Eu preciso ser visto. E quando você não é visto, quando você não é aprovado, quando você não vive o seu chamado, você vai viver nesse lugar chamado desânimo. Você vai viver nesse lugar, porque esse lugar de não fazer o que Deus te chamou para fazer é um lugar infeliz. É um lugar de insatisfação. Porque você tem que entender, amada, se posicione naquilo que Deus te chamou e não tenha vergonha de se posicionar. Quando Deus começou a me chamar para ministrar a palavra, eu tinha muitas travas, eu tinha muitas vergonhas. E uma das minhas preocupações era, se eu começar a falar e as pessoas levantarem e forem embora? E se eu começar a falar e alguém me expor na internet? E se eu começar a falar e alguém não gostar? E se alguém falar e alguém não concordar? E se eu falar e alguém, e alguém, e alguém? Sabe, e Deus teve que começar a quebrar todas essas algemas de aceitação da minha vida. E aí eu fui, quando Deus me falou, o dia que Deus me falou, Abby, eu tinha as minhas mídias sociais fechadas, eu tinha muito pudor com o que eu postasse. Não era porque eu estava preocupada com o que eu postar, eu estava muito preocupada era com a minha reputação. Eu estava muito preocupada com o que as pessoas iam ver ou falar. Mas sabe, a gente tem que começar a tirar o nosso umbigo como centro. Nem tudo é sobre a gente. Tem gente que tem mania de perseguição, a gente acha que o mundo inteiro está olhando para a gente e parando para falar da nossa vida. Não, queridas, faça o que Deus te mandou para fazer e ponto final. E talvez sim você vai passar algumas vergonhas, mas glória a Deus. A gente não suporta, amados, eu vou falar para vocês. Eu nunca fui presa por causa do evangelho. Alguém aqui já foi? Eu nunca levei um tapa na cara por causa do evangelho. Alguém já foi? Eu nunca fui, já? Eu uma vez escrevi, eu lembro da cena, eu fui escrever no quadro também. Eu já fui envergonhada por causa do evangelho, numa sala de aula. Eu nunca fui açoitada por causa do evangelho. Nunca. E às vezes nós nos tornamos crentes tão fracos que a gente não aguenta uma pessoa olhar e dizer assim, não concordo com a tua fé. Não concordo com esse teu Deus. Não concordo, não gosto do que tu fala. A gente não aguenta. Sabe, e hoje Deus nos leva para o nosso lugar de contentamento. É libertador ser real, ser original. E amadas, eu vou dizer algo para você. Se você não vive aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai viver com seu coração insatisfeito. E eu quero falar das nossas insatisfações. Quantas vezes você não está desanimada, mas você está insatisfeita? É diferente. Eu vou dar 30 segundos para vocês pensar nessa frase para eu restabelecer a minha voz. É uma verdade, não é? Sim ou não? Quantas vezes você não está desanimada, mas você está insatisfeita? Uma das coisas que nos fazem viver desanimadas é o fato de conhecermos Jesus. Você conhece Jesus. Você sabe quem você é. Você sabe quem Ele é. Você vem no culto. Você frequenta uma igreja. Mas Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, agora as minhas aspirações e os meus desejos mudam. Vocês estão entendendo? Se não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vive em mim, os meus desejos, as minhas aspirações, as minhas projeções, os meus sonhos, eles mudam. Porque agora eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para o Senhor. Eu sempre falo para vocês que nós temos um espaço no nosso coração do tamanho de Deus. E só quem cabe nesse espaço é Ele. Só quem pode preencher esse espaço é o Senhor. E se você não preencher esse espaço com o Senhor, nem com aquilo que Ele tem para você, você vai ficar tentando preencher esse espaço com milhares de coisas. E é por isso que o nosso coração muitas vezes fica nesse buraco da insatisfação. E o seu desânimo é fruto disso. Eu não estou falando que nós não podemos ficar desanimadas por causa de uma situação. Perdi alguém, fui demitida, estou passando por uma situação financeira difícil, recebi uma notícia difícil, um diagnóstico de saúde. Você está vivendo um tempo difícil, você está vivendo um problema. Não estou falando desse desânimo do da tristeza. Né? Fruto da tristeza. Entristecimento? Entristecimento, fruto da tristeza. Se a gente está desanimado, fruto de uma notícia triste. Fruto de uma notícia ruim. É diferente você estar desanimada, aconteceu algo, de fato, do que você viver no desânimo, do que você viver desistida, desanimada. Sabe, mas foi observando o meu coração. Eu me vi muitas vezes desanimada, e se alguém me perguntasse, Cris, tem algum problema? Problema de verdade, não tinha. Mas eu comecei a perceber que o meu desânimo muitas vezes estava ligado a uma insatisfação. E se você não descobrir que muitas vezes o que te falta é um contentamento, você vai começar a canalizar a sua insatisfação para as pessoas. Então, se você é uma mulher insatisfeita, você pode canalizar essa insatisfação ao seu marido. O seu marido é um bom homem. O seu marido é um bom homem, mas você é tão insatisfeita que você começa a enxergar não o que ele tem de bom, mas o que falta nele. Talvez a sua maternidade é uma maternidade abençoada. Se você olhar para os seus filhos, você vai dizer, meu Deus, não tem um problema que eu não possa lidar. E cada mãe foi feita para o seu filho e cada filho foi feito para a sua mãe. Se essa criança foi feita para você, acredite, Deus te habilitou para lidar com essa criança. Então, às vezes eu vou olhar para os meus filhos e eu falo, qual é o problema que eu estou vendo neles? Não tem problema, mas a minha insatisfação vai começar a ser canalizada para o meu trabalho, para o meu patrão, para a minha igreja, para os meus líderes. Vocês já viram que tem pessoas que elas vivem insatisfeitas? Elas vivem canalizando a insatisfação dela para outras pessoas. Isso é um perigo para as nossas vidas. E eu vou dizer que triste conviver com uma pessoa assim. Essa semana saiu uma frase, eu acho que praticamente todas as mulheres viram, se vocês navegam aí pelas mídias sociais, de uma separação de um casal bem famoso aí que aconteceu uns tempos atrás. E essa semana saiu que a esposa falou algo do marido. Ela disse, ele nunca me traiu, ele nunca fez nada de ruim, ele é perfeito. Mas ela não tinha motivo. Isso é um alerta para nós do tipo, por que você se separou? Qual foi o problema dele? Qual é o erro dele? Qual é o problema? Não tem problema. Mas eu não estava contente. Não havia contentamento, satisfação. E o problema é que nós tomamos decisões por conta da insatisfação e depois nós nos arrependemos, porque as decisões da insatisfação, da falta de contentamento, ela é trágica na nossa vida. Eu comecei a refletir sobre isso, como muitas vezes o nosso coração, ele não está desanimado, amadas, ele só está insatisfeito. Uma vida sem missão, sem chamado, você vai viver para as coisas deste mundo. E a sua insatisfação, ela vai ser projetada em algo ou alguém. Sim, nós temos que mudar, crescer, melhorar, desenvolver, mas sempre com o propósito certo. Tem um versículo de 1 Timóteo, capítulo 6, ele diz assim, gravem, porque ou abram aí na sua Bíblia ou no seu celular, vocês têm Bíblia online, abram na Bíblia online, porque eu quero que vocês leiam comigo isso. 1 Timóteo 6,6. Ele diz assim, amém, misericórdia? Misericórdia, Senhor, misericórdia. Ele diz assim, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. A devoção a Deus acompanhada de contentamento. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, acompanhada de eu sou satisfeita no Senhor. Isso é a nossa riqueza, amadas. Vocês estão entendendo? Amém? Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levamos quando deixamos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e de destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. O mal do nosso mundo, uma insatisfação, uma falta de contentamento, uma busca frenética pelo dinheiro. E quando eu falo dinheiro, é tudo aquilo que o dinheiro produz. O prazer proveniente do dinheiro. Nós estamos o tempo inteiro em busca do prazer que é proveniente do dinheiro. Ele diz, se você tem o que comer, se você tem alimento e roupa, estejamos contentes. Muitas vezes o desânimo que tem batido a sua porta, muitas vezes o desânimo, essa tristeza profunda que está no seu coração é uma falta de contentamento, fruto de uma comparação, fruto de você passar os seus dias vivendo para esse mundo. fruto de você só pensar em enriquecer, em ajuntar, em ter e comprar. Nós não fomos feitos para isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E hoje Deus está libertando mulheres do materialismo, do dinheiro. Algumas de vocês não foram chamadas para isso. Você não foi chamada para obter riquezas. Ah, pastora, mas quer dizer que Deus não quer me abençoar? Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. Mas algumas pessoas Deus vai fazer você sair do palácio. Moisés, filho da princesa, morava no palácio, desfrutava das melhores roupas, desfrutava das melhores comidas. O filho da princesa, Deus falou, vai para o deserto conduzir um povo. E esse foi o chamado de Moisés. Agora pergunta para mim, quem sabe a gente, quem for salva, vai poder sentar do lado de Moisés e falar, Moisés, qual foi a tua maior satisfação, teu maior contentamento? Viver no palácio, desfrutando de todas as riquezas do Egito. Ou, o Egito era a maior potência do mundo naquela época. Ele vivia na casa da maior potência. Pensa hoje no mundo, qual é o país mais poderoso do mundo? Qual é a casa mais poderosa dentro desse país? Era a casa que Moisés vivia. E Deus disse, sai deste palácio e vai para o deserto. Algumas de nós, Deus vai fazer isso. A nossa satisfação não está num palácio. A nossa satisfação está no propósito que Deus estabeleceu para nós. Se você não se encontrar no Senhor, você nunca vai viver satisfeita. Você vai poder, você vai chegar no final da sua vida e dizer, como diz a palavra lá em Apocalipse, uma das cartas que foi enviada, estou rico, estou farto, e Deus vai olhar, mas você me desagrada. Então nós temos vivido num mundo de uma insatisfação por conta da riqueza. E eu vou dizer algo para vocês, talvez essa é uma das pregações mais anti-coaches que você vai ouvir, menos teologia da prosperidade que você vai ouvir. Nós precisamos pregar isso nos nossos púlpitos, porque Deus quer me abençoar. Mas queridos, Deus quer que eu seja feliz, e a nossa felicidade não está naquilo que eu quero, não está naquilo que eu desejo. Sabe, quando o Senhor me chamou, uma das coisas que eu fiz foi engavetar o meu diploma. E eu muitas vezes eu questionei a Deus, eu falei, Deus, eu tive que abandonar anos de estudo, aquilo que eu sonhava, aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava. E foi justamente essa renúncia que Deus me pediu. E eu engavetei o meu diploma e eu questionava a Deus. E depois eu falava, Deus, por que tu permitiu que eu estudasse se não era isso que Deus tinha para mim? Sabe, e depois eu fui dizer, Deus, que tola que eu sou questionar o fato de eu ser uma escolhida do Senhor. Não importa o quanto eu tive que fazer ou estudar, e depois o Senhor pedir isso de mim. O Senhor requerer isso de mim. É como quando o Abraão teve o filho, gerou. E quando Abraão vai ter Isaac, a promessa só poderia se cumprir na vida de Isaac, na vida de Abraão através de Isaac. E aí quando ele gera Isaac, ele fala, tá aí, o canal da promessa vai ser por Isaac. Mas chega um momento que Deus vem e fala, me dá Isaac, traz Isaac para mim. E aí Abraão poderia olhar e dizer, Senhor, mas é através dele que a promessa vai se cumprir. Até que ponto nós estamos prontas a renunciar? Até que ponto nós estamos prontas a dizer, sim Senhor, que seja feito a tua vontade e não a minha. Qual é a verdadeira riqueza? Uma vida apegada a Deus que gera alegria e satisfação. Qual é a sua verdadeira riqueza? A sua verdadeira riqueza não é uma conta farta. A sua verdadeira riqueza não é uma casa, não é um carro. Não é, sabe, queridos, a nossa verdadeira riqueza é o que fala aqui. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento. Fala assim comigo, contentamento. Contentamento. Nós precisamos encontrar esse lugar de satisfação, de contentamento. Porque isso é a grande riqueza. Ele fala, filho, você não entendeu. É por isso que você vive com a alma vazia. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro não é o mal. O dinheiro é bênção. Graças a Deus, que Deus te dê muito, se isso não te corromper. Receba em nome de Jesus. O dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro é. E tem pessoas que não podem ter porque elas vão trocar de Deus. E ele fala, e alguns por tanto desejarem dinheiro. E eu vou dizer hoje para você, mulher. Nós sabemos que o nosso marido, para quem é casada, nós sabemos que o nosso marido carrega um peso de sustentar a casa. Nosso marido tem que trabalhar, ele tem que dar conta das finanças da casa. Talvez algumas mulheres aqui até ganhem mais que o marido, e glória a Deus por isso. Mas há uma responsabilidade dos céus, há uma responsabilidade espiritual sobre a vida do homem de gerar mantimento para casa. Então muitas vezes o nosso marido, ele está nessa corrida frenética do dinheiro. E nós como mulheres sábias, eu vejo mulheres aqui colocando um peso tão grande sobre a vida do marido. Eu vejo as mulheres aqui que são consumistas, que são insatisfeitas. Eu vi casamento se acabar. Eu vi marido falar, o nosso casamento acabou, porque o coração dela, a alma dela, era um buraco sem fim. Eu dava uma bolsa de marca, ela já falava, ó, meu aniversário é tal, eu já quero outra. O casamento acabou porque o coração dessa mulher é insatisfeito. E quando ela ganha algo do marido, principalmente quando você sabe que dá para dar aquela arrancadinha do marido, e ela começa a cobrar do marido e colocar um peso. E nada do que o seu marido vai fazer vai satisfazer o seu coração. Nada do que tem na sua casa é suficiente. Você nunca está contente, você nunca está satisfeita. Ei, mulheres, a cura do seu coração está chegando nessa noite. Eu declaro sobre a sua vida lares equilibrados, lares saudáveis. Você vai ser uma mulher posicionada com sabedoria nessa casa. Porque é melhor você só ter roupa e comida do que você ter isso aqui, ó. Porque desejaram dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Se você se desviar da fé, vai vir aflição sobre a sua casa. Você vai ser rica. Você vai ter casa, dinheiro, vai viajar, vai ter bolsa de marca, vai ter tudo que o seu dinheiro pode comprar. Mas você vai ter aflição de alma, que é o que a gente vê hoje no mundo. O coração, um buraco sem fim. Eu vou dizer para vocês, a nossa alma não tem fim. Ela é insaciável. E sabe, esses dias eu fui orar pelos meus filhos, no meu tempo de devocional de oração, oro sempre pelos meus filhos, pelo meu marido. E eu comecei a orar sobre eles, eu fui orando como uma mãe, acredito que como toda mãe saudável, como toda mãe que ama os filhos, você quer o quê, gente? O melhor para os seus filhos. E eu me ajoelhei naquele dia e como todos os dias eu comecei a orar pelos meus filhos, mas naquele dia eu comecei a ser mais intencional e eu comecei a fazer declarações sobre a vida dos meus filhos. E eu disse, Deus, realiza os sonhos da vida do Arthur, na vida da Anne. Senhor, prospera a vida deles. Senhor, que eles conheçam lugares que eu não conheci. Sabe, eu fui enchendo a minha boca e eu fui declarando que eles sejam prósperos. Senhor, eu já oro pela Rebeca. Eu falo, Arthur, hoje eu orei pela tua Rebeca. Anne, hoje eu orei pelo teu Isaac. E eu já vou orando e eu disse, Senhor, eu sei que a esposa do meu filho já está por aí. Só guarda ela, Senhor. E eu fui, gente, eu fui sendo cheia do Espírito Santo. E eu fui declarando sobre a vida dos meus filhos. Mas chegou uma hora de tanta declaração. Eu comecei a perceber algo, que tudo que eu declarava era bens materiais, tudo que eu declarava era como se fosse para satisfazer a alma dos meus filhos, e aquilo começou a trazer um temor. E eu disse, Senhor, mas diante de tudo que eu orei, eu te peço que o Senhor não dê nada para eles, se algo vai roubar ou vai tirar eles da fé. Que o Senhor não dê nada que eu orei, se algo vai tirar os meus filhos da fé. Porque o que adianta, mães, os nossos filhos conquistarem o mundo inteiro, mas perderem a salvação? E nós, mães, lutamos para que os nossos filhos estudem, prosperem, tenham diploma, tenham herança. E poucas de nós temos tido o tempo de devoção, luta pela vida espiritual dos nossos filhos. E aquele dia nasceu um temor muito grande no meu coração. E de tudo que eu sonhava, eu sou uma mãe, eu desejo tudo que eu tive, que eu não tive, tudo de melhor para os meus filhos. Mas aquele dia nasceu um temor e Deus disse, filha, ore por eles, mas entenda o que é mais importante na vida deles. Que a verdadeira riqueza é uma vida apegada a Deus, que gera alegria e satisfação. Que Deus nos dê misericórdia. E eu vou dizer algo para você nessa noite que vai te chocar. Deus não tem obrigação de realizar os seus sonhos. Deus não tem obrigação de realizar os seus desejos. Alguns, como eu disse, Deus vai tirar do palácio e vai colocar no deserto. Alguns, Deus vai dizer assim, como Paulo. Ah, pastor, essa é a minha fraqueza. E eu vou dizer algo para vocês, alguns de vocês, não, Deus nem vai tirar a tua fraqueza. Porque Paulo disse, eu já pedi 3 vezes para Deus tirar meu espinho da carne. Sabe o que Deus disse? Não. Tu vai passar a tua vida com esse espinho na carne. E aí Paulo fala, obrigada, Senhor, pela minha fraqueza, porque agora eu entendo que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então não vive insatisfeita apesar das suas fraquezas, não vive insatisfeita apesar das suas dores, não vive insatisfeita apesar das suas faltas. Essa é uma noite de você se encontrar no Senhor. O Senhor te trouxe para esse culto. A sua alma é insaciável, ela tem sede constante. Por isso que Jesus fala para a mulher samaritana, beba dessa água e não volte mais a ter sede. Essa alma, essa mulher possuía, a mulher samaritana, ela possuía uma alma insaciável, que ela supria essa falta com relacionamentos amorosos. Muitas de nós possuem faltas na alma, uma alma insaciável, e você supre com outras coisas, supre com comida, supre com compra, supre com viagens. Supre sugando do marido, sugando das pessoas, sabe? E Deus disse, ei, hoje eu tenho uma água para você, e você não vai mais voltar a ter sede. É cansativo demais viver para satisfazer o seu bem-estar. É cansativo demais ser insatisfeita. É cansativo demais conviver com uma pessoa que sempre olha para o que falta, não para o que tem. Tem mulheres, Deus... Você vai mudar o seu coração nessa noite só porque Deus está mudando o seu foco. Algumas mulheres, Deus está mudando o seu coração. Deus está dizendo, tire os olhos do que falta e olhe para aquilo que você tem. Quantas de nós tem uma insatisfação no coração? Por isso, nós precisamos mudar o nosso coração e o nosso entendimento nessa noite. Tem casamentos sendo mudados aqui por causa disso. Tem relacionamentos com pais e filhos sendo mudados aqui por causa disso. Tem relacionamentos com discípulos e igreja. Você está mudando até o seu coração em relação à igreja por causa disso. Você vai ter um coração satisfeito, contente. Você vai parar de olhar para aquilo que falta, para aquilo que não tem. E você vai começar a ficar grato pelo que Deus já tem te dado. E eu termino falando, se liberte de si mesmo. Se liberte de si mesmo. Deus escolheu as coisas loucas e as coisas fracas. Você tem que entender que Deus escolhe esse tipo de gente mesmo. E Paulo, quando ele vai falar aqui em 1 Timóteo, ele está esmagando o nosso ego. De fato, nós não somos nada. Sabe quando as pessoas falam, olha para o teu espelho e diz, você é incrível, você é poderosa, você é linda. Eu quero dizer algo para você nessa noite, você não é nada. Você tem que olhar para o seu espelho e falar, não sou nada sem Deus, eu não posso viver sem Ele. Tudo que eu construí nessa terra, se não tiver um propósito, se Deus não tiver nesse negócio, não vale a pena. De fato, não somos nada, porque a glória vem dEle e tudo volta para Ele. Quando você encontra esse lugar, sabe, amadas? Quando você encontra esse lugar, é libertador ser quem você é no Senhor. É libertador encontrar o seu propósito no Senhor. E aí quando Deus vê o teu coração, sabe o que começa a acontecer? As coisas começam a vir para você. Deus começa a trazer bandejas de presente para você, porque Ele sabe que o seu coração não está nisso. Deus pode te dar tudo aquilo que não compra o seu coração. Deus pode te dar tudo aquilo que não compra o seu coração. Tem pessoas que não conseguem ofertar, coisas. Como que eu não consigo ofertar algo que foi Ele que me deu e amanhã Ele pode me dar de novo? Tem pessoas que não conseguem fazer nem nada pelo próximo, porque o seu tempo é precioso demais, porque o seu tempo, porque a sua casa, porque o seu ego, o seu egoísmo, sabe, você vive nesse egocentrismo. Amadas, Deus precisa nos libertar disso. Deus precisa fazer uma igreja curada nessa terra. Deus precisa fazer uma geração curada nessa terra. Crentes verdadeiros, crentes devotos nessa terra. Onde estão as mulheres devotas desse tempo? Onde estão as mulheres que falam, Senhor, eu digo sim para qualquer movimento do céu sobre a minha vida. Não tenha medo. O lugar mais perfeito não é o lugar que você deseja. O lugar mais perfeito é o centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar. Sabe? até dentro das igrejas. A gente tem vivido o tempo, amadas, mais antropocêntrico de toda a história. Sabe, em que o homem tem sido o centro, no qual a nossa religião não tem sido mais o cristianismo, mas tem sido o hedonismo. O hedonismo significa você viver a sua vida pelo prazer e pela satisfação, no qual o Deus é o seu eu, no qual o Deus é o seu ego. E nós precisamos voltar ao original de Deus, nós precisamos voltar ao teocentrismo, ao cristianismo, e no qual eu não sou o centro, mas Deus é o centro. Tudo veio por meio de Jesus, tudo veio dele, tudo volta para ele. E hoje o Senhor, eu creio, amadas, quando eu fiz essa palavra, eu creio no meu coração que Deus está levantando essa geração de mulheres. Deus não precisa de mais mulheres superficiais. Nós não precisamos de moveres superficiais. Nós não precisamos de aparência. Jesus não precisa da nossa aparência. Jesus não precisa nada disso. Que Jesus quer o nosso coração simples, sabendo quem a gente é. Você se apresentando diante dele falando: Senhor, você escolheu as coisas loucas e as coisas fracas. Eis-me aqui, me usa. Eu estou aqui, não é porque eu sou perfeita, não é porque eu possuo as maiores habilidades, não é porque eu possuo as coisas mais incríveis e admiráveis desse mundo, mas se eu tenho a presença do Senhor, foi porque Ele me escolheu. E se Ele te escolheu, se você está aqui é porque Ele te escolheu, e se Ele te escolheu, isso é uma honra para nós. É uma honra ser filha. Talvez você não possui nenhuma herança nessa terra. Talvez o seu pai já morreu ou vai morrer e não vai deixar nenhum real, e tem pai que morre e deixa até dívida. Talvez você não vai ter nada dessa terra de herança. Mas eu quero dizer para você que você é filha de um Deus que te fez co-herdeira, junto com o herdeiro que é Jesus. E a sua herança é só a terra prometida. A sua herança é só o céu. Como nós somos preocupadas com as coisas desse mundo. Como nós somos apegadas às coisas deste mundo. E tem pessoas aqui, eu estava lendo num livro essa semana, que semana passada, que ele dizia assim: as pessoas nem cantam mais Maranata, ora vem Senhor Jesus. As pessoas nem querem mais que Jesus volte, porque está tão bom desfrutar das bênçãos de Deus, está tão bom que Deus me abençoe, que Deus faça o meu bem-estar, o conforto da minha casa, o meu cobertor quentinho, vendo um filminho da Netflix, está tão bom que Maranata, ora, espera Senhor Jesus. Mas Jesus precisa levantar uma geração de mulheres devotas que começam a voltar a dizer: Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, a minha satisfação, a minha maior riqueza é te servir e é ser tua filha. E Senhor, não me deixa ser corrompida e comprada pelas coisas deste mundo. O Senhor está levantando essa geração de mulheres. Essa geração de mulheres que vai fazer a diferença nessa terra, mas que não vai ser mais, sabe, eu não quero mais desfrutar das coisas dessa terra, isso não me basta. Hoje Deus está te curando da insatisfação. Só porque você está se descobrindo nele. E o valor que você tem para ele. O quão valiosa você é para ele. O quão importante você é para ele. O quanto Deus pode fazer coisas incríveis através da sua vida. O quanto Deus pode fazer. Vocês viram essas três mulheres? Todas as vezes que eu sei, que eu vou lá no Mães do Coração e eu tomo café com elas e eu olho para elas. Sabe, se você perguntar: Cris, quais são as mulheres que te inspiram? É esse tipo de mulher que me inspira. É esse tipo de mulher que eu vejo, eu sei as lutas e eu sei o que elas estão superando. É esse tipo de pessoa, mulheres reais. É a Miriam, que eu vi o que ela passou quando o bebê dela nasceu prematuro. E nós fomos orar pelo bebê dela, que o médico dizendo: não vai sobreviver. São mulheres assim. E ela dizia: pastora, pastora, estão me botando na psicóloga. Porque eles falam que o meu filho tem... Endocefalia, e ele vai morrer, e ele é perfeito. E eu falava: nós estamos contigo, a gente crê contigo. E quando a gente foi orar por aquele bebê, de 500 gramas. A mão dele era desse tamanho. E ela dizia: eles me chamam de louca. Eles vão falar que o meu filho vai morrer. Eles vão matar o meu filho. E eu dizia: tu não é louca, tu tá cheia de fé. E nós orávamos junto com ela. Sabe quais são as mulheres que me inspiram? Mulheres reais. Mulheres reais. Mulheres que lutam e sabem aquilo que estão superando. É isso. Deus está levantando uma geração de mulheres reais, de sabe quem são, que sabem as lutas que enfrentam. E Deus me escolheu apesar disso. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Porque Deus está fazendo algo poderoso nessa noite. Deus está marcando a nossa vida nessa noite. Deus quer te marcar como uma mulher diferente. Sabe, é cansativo ser mais uma. Eu não quero ser mais uma. Eu quero ser aquela que se encontra no Senhor e fala: ok, Deus, eu creio em Ti. Eu não sei todas as coisas. Eu não entendo. Às vezes eu leio a Bíblia, eu não entendo todas as coisas. Mas eu creio em Ti. Eu quero que o Senhor faça algo em mim, na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, na minha família. Talvez você é uma mulher separada, viúva, mãe solteira. Talvez você viva uma realidade tão difícil. Você tem que dar conta das suas contas sozinhas. Talvez você veio de outra cidade, sabe? Talvez você tenha passado coisas tão difíceis na sua vida. Mas hoje Deus está marcando e Ele está dizendo: eu te escolho, apesar das suas imperfeições, apesar das suas lutas, apesar das suas dificuldades. Ele é Deus, Ele é Deus. Comece a orar, comece a orar. Vai vir as líderes aqui na frente. Líderes, venham aqui na frente, a gente vai ter esse tempo de oração. As líderes vão vir. Se você quer oração por algo, eu quero que alguém ore por uma cura. Cura física, cura emocional, algo na sua casa, na sua vida pessoal. Se você quer alguma oração, essas mulheres, elas estão dispostas a orar por você, a te ouvir, a declarar uma palavra de vida sobre a sua vida. Venha, venha aqui à frente. Venha aqui à frente, em nome de Jesus. Aleluia, adore ao Senhor. Vem, pode vir.
O Senhor te louva. Aleluia.
Vem as pastoras, as líderes, as pastoras, venham.
Pois aleluia. Teu fôlego é minha vida.
Aleluia, vem aqui à frente. Fala para elas o que você... Elas vão orar por você. Elas vão te abraçar nessa noite. Elas vão te ouvir.
Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Todas ordem as estrelas e ao mar, e ao mar dos seus limites. E eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. E não há ferros nem portas que se fechem diante da sua voz. E não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de vós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus muda minha sorte. Sou um milagre. Aquilo, aquilo que parecia impossível.
Aleluia, declare.
Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia Jesus, muda minha sorte, só um milagre está. Diga usa-me,
aleluia!
Usa-me, sou o teu milagre. Sim, usa-me, eu quero te servir.
Fala pro Senhor, usa-me. Culpa!
Nem culpa!
Aleluia!
Que fiquei de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois só
declare.
Sou o teu milagre.
Quem aqui é um milagre?
Usa-me. Eu quero te servir.
Você entende que você é um milagre?
Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me. Ó filho de Davi. Usa-me. Usa-me.
Aleluia!
Usa-me,
ó filho de Dá.
Aleluia! Senhor, usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi.
Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite e por tudo que o Senhor fez nesse lugar. Nós cremos que Tu és o nosso Deus soberano, Criador de todas as coisas. E diante da Tua glória e da Tua majestade, do Teu poder, nós só podemos nos render. Nós só podemos reconhecer que Tu és o nosso Deus e que sem Ti nós nada somos. Nós dependemos de Ti. Fala, Senhor, eu dependo de Ti. Fala, Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê um abraço apertado nessa mulher linda que está do seu lado. Fala, o Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor é contigo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. As que estão orando, pode permanecer orando. Eu quero dizer para você que o nosso próximo culto já é a nossa conferência. Aleluia! Vai ser lindo, eu quero ver vocês aqui. E como toda conferência, a gente cria todo esse clima feminino. Nós temos as nossas peças lá atrás que a gente fez. Como essa t-shirt aqui. aqui, ó. Olha que lindo, escrito originais. A primeira vez que a gente faz uma t-shirt bem linda, bem estilosa. A gente fez porta guardanapo, a gente fez caneca que estavam me pedindo. A gente fez o cheirinho da casa para você. Então, mulheres, passem lá naquele espaço, porque a gente só faz por encomenda, pré-venda. Então, se você quer ficar nesse clima da conferência originais, mulheres reais, faça parte de tudo aquilo que está sendo construído. Amém? Aleluia. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Senhor, obrigada por esse culto. Obrigada, Deus, pela tua glória nesse lugar. Eu oro sobre a sua vida, eu oro para que o Senhor te abençoe, te leve em segurança até a sua casa, que essa palavra, ela crie uma árvore frutífera no seu coração, que o Senhor marque a sua vida nesse tempo, nesse dia, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia.